Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Já estamos de volta no Em Pauta desta quarta-feira, ao vivo também no Facebook da ERP. Você pode participar ali com a gente. O Em Pauta dessa quarta-feira, especial Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Quem está aqui comigo é o voluntário do CVV, Antônio Carlos. E falamos desse assunto muito importante. Falamos já de questões da pandemia. Já Antônio Carlos nos ajudou aí com várias questões, como identificar quem precisa de ajuda, como fazer essa escuta afetiva que o serviço já faz. Isso, né, ajuda a todos nós a melhorarmos como sociedade. E eu trago aqui também alguns exemplos, além do CVV, quem também trabalha na linha de frente aí auxiliando quem precisa de ajuda, até quem já faz a tentativa exata de homicídio, é o Corpo de Bombeiros. Eu trago aqui então a fala do bombeiro Felipe Pacheco dos Santos Lima, ele é segundo tenente do 7º Grupamento de Bombeiros, que fez um atendimento bem recente e conta pra gente, teve um final feliz, muito bem, dessa história. Vamos lá ouvir.
No dia 28 de agosto, sexta-feira passada, a nossa equipe foi acionada para atender uma situação dessa. Um jovem de aproximadamente 20 anos se colocou em risco, se pendurando do lado de fora da estrutura do viaduto do Alto da Glória. E assim que a gente chegou no local, a Guarda Municipal havia isolado o local, evitando que pessoas chegassem próximo, e a Polícia Militar também já havia desviado o trânsito. Logo de pronto, a gente destacou um dos militares nossos para fazer um contato com esse rapaz, para saber o que estava acontecendo, começar a estabelecer um vínculo para a gente poder tomar alguma ação. O Corpo de Bombeiros não busca retirar a pessoa da situação de maneira forçada. A gente procura, através da negociação e do convencimento, tirar a pessoa dessa situação e desse estado crítico de depressão. Estabelecido esse contato, a gente tomou medidas operacionais para resguardar a segurança dessa vítima. A gente colocou o nosso caminhão embaixo do viaduto e, com o apoio de um ônibus ali da região metropolitana, também posicionamos embaixo do viaduto para diminuir uma possível altura de queda. Mas graças ao bom trabalho ali do nosso soldado, que conversou com esse rapaz, ele convenceu o menino a descer da estrutura. E quando a gente retira essa pessoa é encaminhada ao SAMU, né? Essa pessoa não é presa, não tem nenhuma implicação legal, e ela é tratada por um médico, né, para avaliar a situação dela, e também por um assistente social. Então essa pessoa vai ser encaminhada para um hospital, vai ser medicada, vai ser tranquilizada para posterior tratamento psicológico. O Corpo de Bombeiros do Paraná e a Polícia Militar, eles têm na corporação, além das aulas, nos cursos de formação, treinamento para lidar com esse tipo de situação. Mas a gente também tem o curso de negociadores de gerenciamento de crise, que nos prepara para atuar nessas situações. Então, se você viu uma pessoa em situação de risco, atentando contra a própria vida, a gente lembra que o Corpo de Bombeiros está à disposição para atuar no que for preciso. Pelo telefone 193. Muito obrigado.
Muito bom. Então, mais um serviço disponível aí à população, né, que pode acionar os bombeiros quando perceber aí, né, uma iniciativa nesse sentido de atentar contra a própria vida, né, como ele falou. E que bom que teve um final feliz essa história, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece. O bombeiro também trouxe dados quando a gente conversou sobre esses atendimentos e diz que nos últimos anos, não só por conta da pandemia, diz que até não alterou muito, mas vem sido cada vez mais comum. Né? Infelizmente, esse atendimento, ou seja, a gente vê o agravamento da situação e a necessidade de continuar falando sobre o assunto, que ele não seja um tabu, né, Antônio Carlos?
Sim, esse é um desejo de que um problema de saúde pública tão sério como o suicídio, que não seja colocado embaixo do tapete, a gente fingir que não existe, não é uma boa, não é uma solução inteligente. Proposta é que a gente converse de maneira adequada sobre o assunto, de maneira madura, para que nós possamos buscar soluções. É possível, sim, fazer. Nós temos os heróis aí do Corpo de Bombeiros, como de diversas instituições que trabalham com apoio emocional, acolhendo nesses momentos de maior crise e naqueles momentos cotidianos onde nós precisamos dividir com alguém nossa dor.
Certo. E falar em dividir com alguém a dor, temos também um depoimento muito forte aqui da Bruna Teixeira. Ela é jornalista e fotógrafa e venceu uma depressão profunda e também a vontade de tirar a própria vida. Eu acho bem importante a gente ouvir isso, porque acho que humaniza, né? A gente entende que qualquer um de nós pode passar por uma situação dessa e que pode sair e sair muito bem dessa história. Podemos ser vencedores. Vamos lá, então, ouvir a Bruna.
Quando eu estava nesse meu limbo de depressão profunda, que parecia que eu existir e nada era a mesma coisa, uma das coisas que eu pensei também foi o suicídio. Eu fui uma potencial suicida em 2015 e a única razão de eu não ter optado por me matar era porque eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia reagir. Mas não era essa questão do suicídio por querer chamar atenção ou querer responsabilizar alguém. Era porque, de fato, era uma dor muito grande dentro de mim e eu só queria parar de sentir aquilo e parar de ficar apática em relação às pessoas e à vida. E eu lembro das aulas de biologia da escola que a professora sempre falava que a gente tem que entender, sentir nosso corpo e tentar identificar quais são os problemas. E aí eu comecei a pensar, bom, alguma coisa não está certa, eu vou começar a pesquisar os meus sintomas. E aí eu comecei a ler sobre depressão, e aí eu falei, bom, eu preciso de um psiquiatra e começar a fazer terapia. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um psiquiatra que começou a me medicar. Foi aí que veio o diagnóstico da depressão profunda, né? Eu fui diagnosticada por um especialista, e aí, associado à medicação, eu comecei a fazer terapia.
Olha só que bacana, né? Ela saiu dessa situação, então, de depressão profunda, percebeu a necessidade de buscar ajuda, foi atrás e teve a consciência de que não queria, não seria uma solução tirar a vida, ela queria tirar a dor que estava dentro dela, né?
Muito bacana, Juliana, esse depoimento. Até parabenizo a Rede AERP, Associação das Emissoras de Rádio do Paraná, por falar de suicídio de uma forma tão proativa, tão bonita, tão buscando soluções, porque esta moça é um exemplo típico de muitos de nós que estamos nos sentindo vazios, nos sentindo, e a origem pode ser orgânica, é sempre multifatorial. Ela lembrou da aula de biologia e foi buscar, eu sou um organismo vivo que pode estar com algum desarranjo. Sim. E vou buscar uma solução orgânica que às vezes precisa de uma intervenção médica com medicação. Então, como é multifatorial, buscar ajuda nas multiopções que existem de apoio. Vocês estão realmente com um trabalho belíssimo com essa atitude proativa para que a sociedade busque. Nós temos, a sociedade, enquanto passa por problemas, que seja de guerra, de pandemia, de situações extremas, a própria sociedade, da sociedade parte soluções para as questões que nós estamos vivendo. O CVV é uma dessas tantas que a sociedade, lá em 1962, na cidade de São Paulo, com índice de suicídios menores até aqui hoje, se não fosse o CVV, outra instituição, claro, acolheria essa dor, porque a sociedade é um organismo vivo, ela busca vida. Por isso, colocamos nomes, valorização da vida. Exatamente. A vida é o bem mais precioso que nós temos. E quando algo não está indo de acordo com o que desejaríamos, nós precisamos colocar luz neste ponto, neste foco. E buscar ajuda é fundamental. Falar é a melhor solução.
E quem está nos ouvindo e se identifica com esse trabalho voluntário, o que deve fazer?
O CVV precisa de voluntários em todo o Brasil. Nós estamos em mais de 120 cidades, atendendo mais de 5 mil municípios do Brasil, em todo o Brasil. A pessoa maior de idade, com mais de 18 anos, ela vai passar por um processo de seleção de voluntários. Esse processo dura em torno de 3 meses. A pessoa é treinada para ter esse formato de atendimento do CVV. A pessoa vai reciclar periodicamente esse trabalho, esse treinamento, para que ela possa acolher o sentimento do outro de forma sigilosa, de maneira que ela seja um dos 4.200 voluntários que o CVV tem no Brasil inteiro hoje.
Certo, então está recebendo, né, mais pessoas, convocando as pessoas para participar. Esse é um bom momento, Setembro Amarelo é um bom momento para iniciar esse trabalho, inclusive, né?
Uma das finalidades da conscientização é que a pessoa que perceba que nós podemos afirmar que saímos melhores do que entramos em cada plantão, mesmo lidando com a dor do outro, nós saímos melhores. Nós não levamos, existem técnicas específicas para que você não leve para a sua condição emocional os sofrimentos que você ouviu ou partilhou. Você ali está sendo ponte para que a pessoa busque vida. Como instrumento, sendo ponte, você não leva a dor que o outro dividiu. Existem técnicas para isso. Nem todos vão se sentir à vontade para esse tipo de trabalho, pode se sentir à vontade para outros tipos, mas ele, nesse processo de seleção, a própria pessoa percebe se é adequado ou não aquele trabalho para ele naquele momento de vida, ou se ele tem aptidão para essa atividade. Mas nós convocamos as pessoas que possam, que tiver, ir ver se eu tenho condições de prestar um tipo de serviço como o apoio emocional que o CVV oferece.
Certo. Nesses anos todos já de atendimento no CVV, Antônio Carlos, tem algum momento muito marcante, até para a gente entender como é ser um voluntário, né?
Momento marcante para mim foi numa noite de Natal, em que eu estava de plantão, é meu aniversário, o Natal, e eu estava de plantão, o meu plantão caiu numa segunda-feira, Natal de 2019 caiu numa segunda-feira, e ouvir o relato de, nós mantemos o sigilo de tudo que nos é dito, mas o relato que você percebe que a pessoa está viva porque o trabalho do CVV existe, isso é um momento em que você sai dali gratificado, faz sentido para nós, que até me emociono agora quando digo isso, faz sentido para nós acolher a dor do outro e ser instrumento para que aquela pessoa não cometa um ato tão, que pode gerar tanto sofrimento para tantos ao redor e para ela mesma. Não sabemos se somos imortais, como dizem, não entramos, o CVV não tem uma religião específica, embora muitos dos voluntários tenham suas religiões, e não é o fato de ter religião ou não, mas o que eu faço com essa religião. Então, o CVV atende pessoas de todas as religiões e tem voluntários de todas as religiões e tem voluntários ateus e alguns ateus até com uma condição de acolhimento melhor do que alguns de nós que temos nossa religião. Mas o propósito é que nós possamos acolher com o coração. Esse foi um momento, assim, para mim, fundamental para perceber que faz sentido o trabalho que está sendo feito. Uma pessoa lá em 1962 disse para os voluntários que estavam se candidatando a fazer o trabalho do CVV que se em 60 anos, daqui a dois anos o CVV faz 60 anos, se em 60 anos de trabalho, 24 horas por dia, o CVV tiver salvo uma vida, terá valido a pena. Quando eu vi essa frase a primeira vez, ela me soou até, confesso que um pouco piegas, de que se em 60 anos de trabalho, 24 horas por dia, é mais do que todas as horas da minha vida, ainda não tenho 60 anos, que se em todo esse tempo salvou uma vida, naquele momento que eu ouvi a primeira vez, até, só que com os anos você vai percebendo que faz sentido e é sincero o trabalho.
Certo.
O que eu posso afirmar é que o trabalho é sincero e quando você faz um trabalho com sinceridade, todas as horas passam a ser gratificantes. Né? Então,
vale a pena.
Então esse foi um momento culminante, mas nós temos muitos outros.
Antônio Carlos, você tem um convite para fazer, né, para que um evento agora do dia 10, e também queria que você deixasse novamente os contatos rapidamente aqui para quem está nos ouvindo. Vindo do CVV.
Dia 10 de setembro, Dia Internacional de Conscientização para Prevenção ao Suicídio, aqui em Curitiba, no Paraná, será feito virtualmente, a pessoa pode acessar de qualquer local do Brasil. Nós faremos o 5º Seminário de Prevenção ao Suicídio, uma parceria do CVV com a Universidade Federal do Paraná. Teremos na abertura às 9 horas da manhã e nas redes sociais da Universidade Federal do Paraná e do CVV, a pessoa pode acessar link para de qualquer lugar do Brasil ver. Nós teremos profissionais de várias áreas, da psicologia, da psiquiatria, falando e conversando um pouco mais sobre esse tema de uma maneira muito proativa, tanto quanto a que vocês nos proporcionaram hoje aqui.
Tá ótimo, muito obrigada. E sempre que precisar, discar 188.
Sim, se nós pudermos colocar o nosso site, cvv.org.br. Se você estiver com interesse de ser voluntário, cvv.org.br/voluntário/.
Tá ótimo. Antônio Carlos, muito obrigada pela tua participação, agradeço imensamente, parabéns pelo trabalho, que bom contar com a sua participação aqui no Em Pauta.
Juliana Sartori, parabéns pelo seu trabalho, belíssimo trabalho. Eu agradeço muito a rede, a ERP, por nos proporcionar esse espaço de fala e que possamos ser úteis aí mais vezes. Muito obrigado.
Muito obrigada. O Em Pauta, então, fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, agradeço a participação de todos e a sintonia de todos os ouvintes. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.